Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Esse é o mini surto, onde a gente te apresenta rapidamente uma obra que vale a pena ser consumida. Eu sou Carolina Romano.
Eu sou Fernanda Soares. Uma comissária de bordo, Cassie, que aparentemente está vivendo para curtir a vida doidada em voos internacionais, festas em todos os continentes, regada por bebida e sexo com desconhecidos. Esse parece ser o plot durante o primeiro episódio de The Flight Attendant da HBO Max. Mas logo a gente percebe que nem tudo é o que parece. Numa noite incrível que ela tem com um desconhecido, num hotel maravilhoso em Bangkok, ela acorda com a ressaca usual. Ela olha para o lado e encontra o desconhecido, degolado, morto, do seu lado na cama.
Pam, pam, pam.
Num momento de desespero, ela liga para sua melhor amiga, a Anne, que é a... Eu não sei falar o nome dela.
É a Zosia Mamet. Que ela fazia
Zosia
Girls.
Mamet.
A Xoxana de Girls.
Sim. É, ela liga pra Xoxana de Girls, aquelas. Imagina esse como é? Crossover.
De Girls crossover com de, The Flight Attendant.
De Girls. Ia ser massa.
Amei. A Xoxana de advogada ia ser tudo.
Enfim, a Anne, ela é uma advogada. E aí, por medo de ser presa por esse crime e ficar pra sempre presa num país estrangeiro sem conseguir provar sua inocência, como já aconteceu em casos reais com americanas no passado, ela tenta limpar sua presença daquele quarto de hotel. E assim, lembrando que ela tá ressaqueada, né? Então ela limpou ali a cena do crime tão bem quanto uma pessoa que tomou 3 garrafas de tequila na noite anterior.
Tão bem quanto eu limparia, mesmo sóbria.
É verdade. Eu também não faria um trabalho muito melhor do que ela, não. E, na verdade, eu acho que se fosse ela, eu ligaria pra polícia, porque eu não consigo. Eu ia falar, fico presa aqui, vou contar a história depois, daqui a 10 anos, falando o tempo que eu fiquei presa em Bangkok por um crime que eu não cometi.
Mas aí a série ia acabar.
É verdade, por isso que a minha vida não daria um filme. Enfim, aí ela limpa tudo lá, sai do hotel e entra no voo de volta para os Estados Unidos como se nada tivesse acontecido. Naquelas, né? Porque ela tá bem abatida.
É,
bem
coitada,
esquisita.
Ela mal consegue trabalhar.
Sim. E a partir daí, a gente tem a jornada da Cassie, tentando lembrar o que aconteceu naquela noite para provar sua inocência, ao mesmo tempo que ela tem que lidar com as memórias da infância dela, que foram regadas a muito álcool e muita dor.
E eu acho uma coisa muito legal dessa série é que a gente tá acompanhando única e exclusivamente pelo ponto de vista da Cassie. E aí você tá lá com ela, né? A protagonista, uma boa protagonista, ela pega na sua mão, você vai com ela, vai com Deus. Só que chega um momento que a gente começa a perceber que a Cassie manipula um pouco as próprias memórias. Não de propósito, mas por causa de questões que ela tinha na infância e tal. E aí você começa a questionar e duvidar tudo que estava acontecendo até então e tudo que começa a acontecer dali em diante, porque você percebe, tipo, putz, ela não é uma narradora confiável. E é um tipo de narradora e de protagonista que eu amo. Euforia também faz isso, a Rue não é uma protagonista confiável. E aí a série se torna muito mais interessante, na minha opinião. Eu gosto muito.
Não, é maravilhoso essa jornada dela com as memórias, é incrível. É, e além disso, além da Cassie ter essa jornada e essa coisa que a gente vai acompanhando e questionando, tem outras personagens que têm jornadas interessantes. A Anne, que é a melhor amiga e advogada, tem que lidar com os próprios demônios dela. Ela coloca em perspectiva, tipo, ética do trabalho como profissional, o que, que ela tá fazendo da vida, e também questionar a natureza da amizade ali dela com a Cassie, que é problemática em vários níveis também. E tem outra personagem que é a Megan, que é outra comissária de bordo que tá ali trabalhando com a Cassie, que tem uma amizade com a Cassie, só que é uma amizade que claramente é mais do lado da Megan do que do lado da Cassie, porque a Cassie, a gente já pode dar esse spoiler, não é uma pessoa que é muito boa com os próprios amigos, né? Não é uma pessoa legal, né, com as pessoas próximas dela. E aí a narrativa da Megan é muito uma narrativa de começar a lidar com uma invisibilidade que é presente na vida dela em várias maneiras diferentes. E eu achei essa... É uma narrativa que a gente demora, né, pra
comprar, eu acho, um pouco. A gente fica meio, tipo, qual é a dessa personagem? Tipo, ai, pra onde isso vai? E aí depois você fala, tipo, ah, uau!
Você começa só achando que ela é uma mulher meio chata. É, nossa, que chata, uhum. Que carente.
Ai, vai, chata, fala.
E aí depois tem um black twist carpado ali que você fala, caraca!
Yes!
E tem momentos de ação e de suspense que também não deixam a desejar. Tem luta, tipo, corpo a corpo, super bem filmada. Perseguição de, tipo, no... Como chama? No telhado, correndo. Uhum. Que você fala, vai chegar, não vai chegar. É, tipo, sensacional. E é uma coisa que a gente até poderia se esperar, né? Que o plot da série é a personagem acordar com um cara degolado do lado dela na cama, né? Então, há de se esperar que você tem, né, uma coisa de suspense e ação nessa série. Mas a grande sacada é que a gente, embora esteja lidando com assassinato, conspiração, mafioso, é uma série de comédia, né? É uma série que a comédia está muito presente em todos os episódios. Uma comédia bem daquele jeito que eu gosto, que é aquela comédia bem irônica, bem tragicômica. É, tipo, você dá risada com toda a desgraça que está acontecendo. É, e que vai, aos poucos, também se revelando como um mecanismo de defesa da própria personagem principal para lidar com traumas absurdos que ela teve na infância.
Total.
Então... É, assim, o jogo que eles fazem com a comédia dentro... Casando com a história, né? É muito bom. Que não é uma comédia jogada de filme de ação, de super-herói. Que é só ali pra você dar uma risadinha.
É.
Não, é pautado na história.
É, e eu acho que o fato da situação ser muito absurda... Torna tudo muito mais engraçado, entendeu? Porque, tipo assim, é uma piada que se renova até você entender o que a piada realmente quer dizer. Que é assim, acho que ela fala isso... Em mais da metade dos episódios, tipo assim, meu, como que eu tava dormindo com um cara morto do meu lado e eu não percebi? Aí você fica tipo, gente, essa situação é muito absurda. E aí vai ficando mais absurdo. Que aí vai entrando vários elementos da história e aí chega um ponto que você fala, gente, pra onde essa série vai? E aí, isso que é muito engraçado, porque é muito absurdo, mas tem aquela pegada super realista, mas é meio absurdo, mas é meio realista, e aí a personagem também acha absurdo, só que tá acontecendo.
Não, mas eu acho que é isso, você contando isso, uma mulher acorda no quarto de hotel, olha pro lado e vê um cara degolado, dependendo do jeito que você conta essa história, dependendo do jeito que você construiu essa personagem... É um filme de terror, é um filme de suspense, uhum. Denso, pesado, né, e tudo mais. E como a personagem, nesse primeiro episódio, antes de qualquer coisa absurda acontecer, você já tava construindo ali essa personagem com esse senso de humor meio esquisito, uhum. Essa meio, né, essa coisa meio irônica. Então, quando ela acorda do lado do cara... Você já espera uma reação de tipo, puta que pariu, o que que tá acontecendo? Ao invés de ser uma coisa sombria, né? De desespero, né? Então, embora ela fique bem desesperada, vamos deixar que tipo, não é aquela lida, tipo,
ah, que legal, tem uma pessoa morta aqui. Não, total.
Mas é isso, o jeito que ela lida é bem interessante.
Sim, concordo. E a Kaley Cuoco, que é a protagonista da série, né? Ela faz uma atuação assim. Maravilhosa. Nossa, que eu tô orgulhosa dessa mulher, de verdade. Tipo, não é à toa que ela está concorrendo com melhor atriz de comédia no Emmy. Eu acho super merecido. E aí ela, claro, a gente já tinha visto ela em The Big Bang Theory, né? Ela é a Penny. Penny de The Big Bang Theory.
Só um ponto, eu acho que o personagem que ela tinha em The Big Bang Theory tinha tudo pra ser uma personagem esquecível. Uma personagem dentro ali do rolê. É claro que o roteiro ajuda também, né? Porque era, de certa forma, muito bem escrito. Mas ela também trouxe muita coisa pra aquele personagem. Pra que ele não fosse só mais uma loura burra.
Total.
Etc e tal, né? A atuação dela. Então, embora a gente já soubesse que ela sabia rir, acho que todo mundo sabia que ela conseguia fazer mais do que só aquele sketchzinho, né?
Não, total. E eu até acho que o roteiro só cresceu porque eles sabiam que a atriz era boa. E aí eles sabiam que ela ia dar conta, assim. É, mas aqui uma coisa que eu acho muito legal é que além dessa parte da comédia, A gente adiciona muita complexidade e profundidade pra personagem. E é um tipo de papel, gente, que é o sonho de qualquer atriz. Porque ela faz tudo nessa série. Ela tem, tipo, umas cenas, assim, incríveis. Que você fala assim, meu Deus, que cenão. Ela, tipo, pode fazer cena de ação, cena de sexo, cena de beijo na boca. Ela tem monólogos super profundos, aí cenas super intensas em dupla. E aí ela chora horrores, e aí ela se diverte horrores. E aí ela tá bêbada, e aí ela se olha bêbada no espelho e fala, você não vai mais fazer isso. Então, tipo, ela pode ir pra todos os lugares, na mesma série, com a mesma personagem, assim, tipo, papelzão. E queria ressaltar que eu acho que ela está mais linda do que nunca. Ela tá muito gata nessa série, tá maravilhosa.
Eu acho que ela tá mais gata também, porque eu acho que ela tá mais real que a gente já viu ela.
Uhum.
Em termos de maquiagem, em termos de tudo, né? Ela tá ali, ela, bem, né? Só tem, não tem muito recurso, é só ela.
Sim, o roteiro diz, as pessoas ao redor dela dizem que ela é uma pessoa muito glamourosa. Mas ela é aquela pessoa glamourosa que tem uma energia glamourosa. Sabe quando, tipo, a pessoa chega e você fala, tipo, ah, essa pessoa é uma pessoa... Porque ela não... Tipo, ela... Gente, ela não se esforça, entendeu? Ela usa uma calça jeans, uma bota e uma camisetinha, entendeu? E é isso. E ela tá gata, linda, maravilhosa. Mais do que quando ela tá arrumada. Então, é aquela coisa da energia mesmo, né? O... Como é que eu falo? O ziriguidum. É bem isso.
O je ne sais quoi.
Ah, achei mais chique. In French. Vamos com esse. E aproveitando que a gente tá falando da Kaylee, pra falar um pouco das mulheres por trás da série, né? Que além dela tá atuando como protagonista, ela também assina como uma das produtoras executivas da série. A gente sempre fala disso aqui no podcast, né? De atrizes que produzem seus próprios projetos e tal. Em vários episódios a gente já comentou sobre isso. E dos 8 episódios que a série tem, 3 são dirigidos por mulheres. 2 pela Susanna Fogel e 1 pela Silver Tree. E já no roteiro, a roteirista Cara Lee Corton, ela assina os 8 episódios da série, como eles falam, teleplay by. Então, ela, como se ela tivesse adaptado o livro todo sozinha, que não é sozinha, tem uma sala de roteirista, mas ela que tá assinando. E mais 3 mulheres participam da sala de roteiro com ela, que são a Meredith Lavender, a Jess Mayer e a Ticona S. Joy. E isso é muito legal, porque eu acho que... fez toda a diferença, porque os personagens mais relevantes da série são mulheres e tem muitas atitudes, assim... Não é que um cara não ia conseguir fazer, mas é que tem umas coisas muito, tipo, de compreensão da atitude que as personagens iam tomar, que eu acho que fez toda a diferença ter ali umas cabeças pensantes, mulheres, por trás do roteiro.
Mas uma coisa que eu assisti a temporada, quando eu comecei a prestar muita atenção nos créditos, né? Eu tenho feito isso ultimamente, de ver imediatamente quem foi que dirigiu aquela série. Eu sentia que assim que eu via que se era um homem ou se era uma mulher, eu falava assim, ah, entendi. E aí, os episódios que eu mais gostei foram os episódios dirigidos pela cara.
Cara, o piloto é muito bom, né? O primeiro episódio
sim, sim.
É muito bom.
Acho que é o primeiro e o segundo. É dirigido pela Susana, desculpa.
Isso.
São muito bons.
Muito.
São muito bons.
Uhum.
E aí, tipo, tem algumas outras... Tipo, eu acho que o que mais me chamou a atenção é que em um dos episódios onde tem mais nudez e mais cenas de sexo, é um episódio dirigido por homem.
Uhum.
E aí eu falo assim, entendi, tá. Porque eu achei, não que eu tenha achado as cenas ruins, eu achei as cenas muito bem feitas, muito, né, com bom gosto e tudo mais, mas eu achei elas com uma visão que a gente tá acostumada a ver, não com uma visão diferente.
Com o male gaze, né, o male gaze de sempre, a gente inclusive vai ler um episódio de male gaze, fica aí registrado pro futuro.
Isso. E um dos recursos do roteiro, que eu achei genial também, é a presença de cenas criadas dentro da cabeça da Cassie, onde ela tenta assimilar o que tá acontecendo, né? Nessas cenas a gente vê diálogos dela com o morto, que até o primeiro episódio a gente nem sabia direito o nome dele, né? Então, e aí ela vai e conversa, tem diálogos, assim, gigantes com o Alex dentro da cabeça dela. Além dela visitar memórias parciais, tanto da noite do assassinato, como de outros momentos da vida dela, né? E ainda são nesses momentos que a gente vai percebendo que talvez a memória dela não seja tão confiável, que talvez um mecanismo ali para poder esconder uma coisa ou outra, que eu acho muito interessante também, né? Porque é isso que a gente faz enquanto ser humano, quando a gente tem coisas traumáticas, a gente maqueia ali e coloca para lidar, né? Para conseguir seguir com o que tá acontecendo. É, então é muito, muito legal.
É, e eu acho que somado com o roteiro, a gente pode também destacar a montagem, que é uma coisa que me chamou muito a atenção e que ela é muito aliada para ditar o ritmo da série. Porque pensa que é uma série de 45, 50 minutos cada episódio. Só que é uma série muito dinâmica. Tem uns episódios que, tipo assim, você tá vendo, aí de repente, tipo, você passa o mouse assim, faltam 10 minutos pra acabar. Você fala, gente, como assim? É, além de ser uma edição muito divertida, né? E bem pop no sentido popular, assim, né? Tipo, o que tá bombando. E algumas vezes uma edição até cômica, tipo, a escolha da trilha é muito boa. Tipo, tá acontecendo um negócio muito sério, aí tem aquela trilha meio Tom e Jerry, tipo, tan, 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 tan. É muito bom. Tem muito telefonema, né, na série. Eles usam muito o telefone pra se falar. E aí tem uma linguagem bem bacana, que é aquela de dividir a tela, que eu sou muito fã, sempre gostei muito. É uma técnica que tá se popularizando muito na edição das séries. E aí eles escolhem uma corzinha na barra, assim, do meio, pra combinar. Na primeira vez eu não gostei, porque eu gosto da barra preta. Aí depois eu entendi que era pra combinar, que então, eles escolhiam pra combinar com a cor da cena. Aí eu fui entrando na série e fui achando mais bonito. Também tem muita informação na tela, né? Então é muito, por isso que é dinâmico. Então tem vários quadrados, então um quadrado em cima, aí três imagens embaixo, depois um, dois, três, aí depois o negócio vai rodando, assim. Então é muito bacana, assim, me lembra um pouco vlog de YouTube, mas não no sentido pejorativo, no bom sentido, tipo, vlogs bem editados, aquela coisa de viagem, uma coisa tendência, sabe? Eu amo que a gente tá saindo do básico nas edições de série, eu acho que é isso, a linguagem contemporânea é sobre isso, é sobre saber colocar elementos de celular na edição, na tela e tal.
E eu acho que conversa também com o que você falou, Euphoria, né?
Conversa
que também
muito.
Tem essa pegada de edição bem, né, loucona, dinâmica, videoclipe, papum.
É, videoclipe, muito.
Faz mais sentido.
Total. E essa coisa, eu acho que de vários quadrados na tela, pequenas coisas acontecendo, me lembrou um pouco o Gambito da Rainha, que fazia muito isso também nos torneios de xadrez e tal. Por isso que eu tô chamando de tendência, mas não porque eu sou uma super entendida, é porque eu acho que isso vem acontecendo e me agrada muito. E essa coisa do ritmo, que é uma coisa meio suspense, meio comédia e tal, a partir do segundo episódio, eu tive uma vibes meio Killing Eve. As séries não tem nada a ver uma com a outra. Killing Eve e The Flower, não é parecido. Mas eu fiquei com essa vibe, tipo, essa coisa meio... Ela vai, como ela é comissária de bordo, ela vai pra vários países. Aí chega no país, aí tem uma música que tem a ver com o país, aí tem uma montagem diferente, aí tem não sei o que lá, e tem essa coisa meio suspense misturado com comédia, meio a personagem que é vilã, você acha ela engraçada. Então eu fui meio, tipo, ficando em casa ali com Killing Eve e aí fui entrando, mesmo que elas não sejam nem um pouco parecidas.
Não, eu acho que faz sentido, eu não acho que elas não sejam nada parecidas, eu acho que The Flight Attendant é um pouco mais comédia, né, é muito mais comédia do que Killing Eve, mas o humor de Killing Eve também tá ali muito presente, né, um humor bem sombrio e bem irônico às vezes, também tá ali. É, uma coisa que eu gostei muito da série também é o relacionamento da Cassie com o irmão dela, que é interpretado pelo T.R. Knight, o nosso eterno O'Malley de Grey's Anatomy.
Amo.
E é um relacionamento chave, assim, pra gente descobrir muito sobre a Cassie e entender muito das memórias dela e tudo mais. É, e a relação deles já é apresentada como uma relação complicada. A gente já vê que mesmo ele estando fingindo que tá tudo bem e conversando ali, combinando as coisas, você já percebe que existe uma tensão no ar, se você não sabe o quê. E aos poucos a gente vai vendo o que aconteceu com os dois, e o que fez essa relação ficar tão prejudicada, né, em tantos sentidos.
É, acho que são as cenas mais lindas, na minha opinião, assim, pensando um pouco na série. São uma das minhas cenas favoritas, assim, dos dois.
E ele tá maravilhoso também.
É, eu ia falar, são dois ótimos atores, aí fica mais fácil. É, e além da indicação da Kaylee pra melhor atriz de comédia pro Emmy, a série também tá concorrendo como melhor série de comédia. E a Rosie Perez, que faz a Megan, que a gente falou que é aquela amiga dela que também é comissária de bordo, tá concorrendo como melhor atriz coadjuvante. Eu achei que valia mais indicação pra ator em coadjuvante. Mas eu não sei se coube também.
Eu gostaria muito de ver a Anne, cara.
Cara, a Zosia Mehmet é muito boa.
Ela é muito boa.
Eu amo desde Xoxana, entendeu? Ela é maravilhosa, merecia muito.
Assim, por mais que eu goste da jornada da Meghan, eu acho que dá um, né, no final, sem dar spoiler, a gente fica... Tem algumas cenas dela que são muito fortes. Eu acho que a Anne tem vários momentos incríveis, assim.
Pontuais,
o que eu acho
demais.
Que... O que talvez tenha acontecido é eles não terem mandado os episódios que ela
tava melhor.
Manda muito bem, entendeu? Porque talvez seja isso. Tipo, ela não é uma personagem que lá para o último episódio tem uma presença tão grande.
O dela resolve bem antes, né?
É...
No sexto, sétimo episódio, assim, ela já tá resolvida. O final é para outras coisas. Concordo, pode ser isso mesmo. Só pra vocês saberem, porque quando você manda o M, acho que você pode mandar 2 ou 3 episódios no máximo.
Sim.
E aí você como produtora tem que escolher quais você vai mandar para as suas atrizes concorrerem. Aí às vezes a protagonista tá brilhando e as coadjuvantes não estão fazendo nada. Enfim, então não tem muito controle isso.
Mas a boa notícia é que a série já teve a segunda temporada confirmada. Eu tô super curiosa para descobrir o que vai acontecer com a Cassie, né? Porque o final da primeira temporada é bem surpreendente.
Uhum.
Então deixa a gente bem curiosa pro que vai acontecer para vários personagens da série, inclusive a Cassie. Inclusive, tenho minhas dúvidas se deveria ter uma segunda temporada.
Eu
porque
também.
É tão boa.
Uhum.
E é uma história, assim, por mais que tenha ali um final que é meio aberto, né? Não é um... A gente... Tem um começo, meio e fim, né? Dessa história ali. Tem uma jornada. Então, vai ser, acho que, um desafio grande para as roteiristas e diretoras construir essa segunda temporada tão interessante quanto a primeira. A boa notícia é que, se elas conseguirem, a gente vai ter mais um baita série para poder assistir, mais uma temporada.
É isso. Eu não li o livro, não sei como que é a obra, não sei se foi adaptado inteiro, se foi adaptado metade, tipo, não tem muito como a gente saber, porque eu não tenho a impressão de que foi uma coisa tipo Big Little Lies, que era uma minissérie, e aí como fez sucesso, eles renovaram pra segunda temporada. Eu tô com a impressão de que eles, tipo, eles lançaram como série, não como minissérie.
Sim.
E aí, tipo, vamos ver no que vai dar, e aí qualquer coisa a gente tem uma segunda temporada aqui na manga. Eu tive uma leve impressão disso, mas posso estar enganada, não sei.
A segunda temporada foi igual à primeira temporada, vai ser uma temporada zona, que a gente vai ficar... E se for um pouquinho melhor, eu acho que aí vai ganhar todos os prêmios, porque tá todo mundo muito incrível.
Concordo.
É isso.
Ah, é isso! Nossa, é tão rápido, não tô acostumada.
Não, porque a gente não vai aprofundar pra vocês irem lá e assistirem. E aí, quem sabe, se esse episódio fizer muito sucesso aqui, com esse curtinho, a gente não faz um episódio... grande, fazendo nossas análises mais profundas, comparando para o mundo real, porque tem muita coisa para a gente debater em relação ao conteúdo dessa série. Assim, é uma série que traz assuntos polêmicos, mas muito importantes, né? Então, acho que fica aí a dica, assiste, compartilha com todas as pessoas que você quiser, que aí, quem sabe, a gente não faz um episódio especial aprofundando The Flight Attendant.
Muito bom. E aí aproveita e conta pra gente lá nas nossas redes se vocês curtiram esses episódios mais curtinhos, pra encontrar a gente, @estaricaspod, no Instagram e no Twitter. E é isso, né?
Acho que é isso. A gente se vê na próxima.
Beijo. Tchau.
Beijo. Tchau, tchau.
Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.